Olá, amigos do Esporte em Debate. Nós estamos de volta aqui pela Rádio Assembleia, frequência 96.9. Estou ao lado do Gregório Dantas para falarmos do Esporte Maranhense. E a gente fala da segundinha do Campeonato Maranhense, porque o Max se reabilitou na competição.
Maranhão!
Venceu e já passa a querer acelerar em termos de classificação na competição. O time atleticano joga nesta segunda-feira, no Estádio Castelão, naquele horário maravilhoso que colocaram o Maranhão para jogar. 3:30 PM no Estádio Castelão. O adversário é o Timon e o Maranhão precisa da vitória para de elevador chegar nas cabeças da competição, né, Greg?
Jurinha, o Timon joga em São Luís, no Castelão, é isso mesmo, né?
É.
Por quê?
Porque os times que disputam a Série B do campeonato, as sedes deles são itinerantes.
Ah, é?
É.
Ah,
isso é uma nova modalidade, né? Que foi colocado em prática com a inteligência, com a habilidade, inclusive depois que ele fez um curso na CBF e aprendeu muito a gerir o futebol, o Ranzina.
Ah, foi? Foi. Ele fez o curso na CBF para aprender a montar a tabela.
E fórmula de disputa.
Fórmula de disputa. E aí ele bota um jogo segunda-feira, 3:30 PM, Timon e Mac no Castelão, sendo que o Timon é de Timon. É, cara, tá bom. Mac se reabilitou, né, Jurinha? Se reabilitou na competição, voltou ao G4 da competição, que era o que deveria ter estado, não deveria nem ter passar longe disso, na verdade.
Mas o técnico mexeu, o Arnaldo Lira, né?
Isso.
Colocou o Juninho, né? Como um dos grandes jogadores hoje pra atuar de forma titular.
Sim.
Deu uma movimentação diferente ao meio campo, exigiu, cobrou. Uhum. E sabe quem que tá lá dentro, acompanhando como diretor de futebol do clube? O França Dias, ao lado do Raimundão, de toda a equipe, dando uma força para que o time do Maranhão, esse time possa ser cobrado, possa ter uma assistência sim, mas possa dar resultado.
E aí deu certo, né, no jogo contra o Sport Clube Viana, que joga em Codó. Deu certo. O Mac venceu por 2-1, com essas alterações todas propostas pelo Arnaldo Lira. Tem esse confronto agora diante do Timon. É claro que a obrigação máxima do Maranhão Atlético Clube é vencer essa partida. A gente destaca que o Maranhão, na minha concepção, ele tinha a obrigação de ser o líder disparado dessa competição, que ela é muito fraca tecnicamente, e conquistar o título, não apenas o acesso. E não apenas a classificação para a segunda fase, porque dos 6 se classificam 4. Depois da classificação tinha que ser o primeiro e tinha que ser campeão. Esse é o objetivo maior do Maranhão. E eu torço até por isso, né? Porque é a equipe grande que dá algum valor a essa competição, que na minha opinião não existe.
O Greg, Série B do Campeonato Brasileiro.
Sampaio
Corrêa decepciona o seu torcedor no Estádio Castelão ao empatar com o Clube do Remo em 1-1. Depois de uma intensidade forte, de jogar um futebol para cima do adversário, de ter o Pimentinha numa noite endiabrada no Estádio Castelão, o Sampaio fez 1-0 com o Léo Atur e poderia no primeiro tempo ter decidido a sorte da partida. Com um detalhe, o Clube do Remo também assustou. A Rafinha cara a cara no primeiro tempo, temos que lembrar isso, na pequena área obrigou o goleiro Luiz Daniel a fazer uma defesa monumental. No segundo tempo, Sampaio ainda voltou com uma certa disposição, mas depois dos 10, 15 minutos o time caiu na monotonia e vieram as velhas, surradas e intempestivas mudanças do técnico Felipe Surian. E o Sampaio assistiu o Remo jogar com um jogador a menos. Vitor foi expulso numa entrada criminosa em que o VAR chamou a arbitragem para poder aplicar o cartão vermelho depois que ele já havia mostrado o amarelo.
Uhum.
E com um jogador a mais, parecia que o Remo era um jogador a mais e o Sampaio a menos.
É, vamos lá. Aqui é o seguinte, o torcedor do Sampaio tem que entender, a torcedora tem que entender que a responsabilidade dessa derrota, na minha humilde opinião, é total do senhor Felipe Surian. Ele é o responsável, derrota não, né, rapaz? Do empate, né?
Não, mas você tem razão. O sabor é de derrota.
De derrota.
A sensação não é outra, é de derrota.
Isso, a sensação é de derrota, a torcida ficou revoltada, né? Com razão, e a responsabilidade é toda, completa, do senhor Felipe Surian. O Sampaio jogou um primeiro tempo bem, aos seus moldes, do jeito que o Felipe Surian gosta que o time jogue. No começo do jogo, inclusive, com a pressão na saída de bola da equipe do Remo, logo depois o Sampaio recua e começa a explorar sua jogada mais forte, que é a bola esticada, ligação direta pro Pimentinha, que fez uma partida mágica. Eu vou dizer assim, ele jogou muito.
Perfeito.
Jogou muito.
Uma bola redondíssima.
Jogou muito. Foi elogiado por todo mundo. Por todo mundo mesmo. Inclusive, eu tava acompanhando as TVs por assinatura pós-jogo. Ele foi elogiado por todos os comentaristas, porque ele fez uma atuação nível Pimentinha no auge, vamos dizer assim, né? E o Sampaio jogou bem na base da sua única jogada ofensiva, que é muito pobre e é muito fraco. Eu venho dizendo isso há muito tempo. O Sampaio se resume a esticar a bola pro Pimentinha e ver o que acontece. E eu já tenho dizendo isso aqui há algum tempo. E ele continuou assim. E o Pimentinha já tava resolvendo.
Curioso, Greg, é que o Sampaio traz e traz mais jogadores. Já tem outro que chegou aí. E quem resolve? Pimentinha e o Eloy no meio campo.
Isso.
Também foi bem.
Sim, sim, sim. Vamos aqui por partes, né, Juninho? É, o Pimentinha foi o melhor jogador em campo pra mim. Sofreu,
pra mim também.
Sofreu uma falta criminosa. Você foi muito bem, do senhor Vitor Andrade. O juiz deu falta, mas tinha dado o amarelo. O VAR chamou. Quando o VAR chamou, ele disse, olha, essa falta é pra vermelho. E foi falta pra vermelho mesmo. Ele acertou no meio do joelho do Pimentinha. Podia ter quebrado ele. Tanto que o Pimentinha tá até agora fazendo exames de imagem pra ver se não foi algo mais grave, né, Juninho?
É... Tomara que não.
Tomara...
O pai precisa muito dele.
Tomara que não. E aí o Vitor Andrade foi expulso. O Sampaio ficou com um jogador a mais. E parece que o jogo mudou completamente por conta do senhor Felipe Surian, que não soube administrar bem o time e fez alterações, na minha opinião, equivocadas. Alterações equivocadas. A postura do time foi equivocada, totalmente equivocada. E realmente o Remo parecia que tinha 11 jogadores e o Sampaio que parecia que tinha 10. O Remo pressionou, mereceu o empate. Eu acho que no jogo eu até vi assim, demorou pra se empatar, porque o Remo poderia ter empatado antes algumas oportunidades desperdiçadas. E o Remo empatou o jogo, poderia ter ganhado a partida, olha lá, um jogo que estava dominado, o Sampaio poderia ter ganhado no primeiro tempo aberto, fazer uma diferença maior no placar, mas o Sampaio no final do jogo poderia até ter perdido a partida, porque o Remo foi muito superior quando tinha um jogador a menos, é incrível isso. Então,
e jogando em linha alta.
Isso.
O que mais me surpreendeu foi a forma do Remo jogar com um jogador a menos. Isso. E o técnico Felipe Conceição, ao invés de colocar um volante pra não perder demais, ele colocou, foi um atacante.
Sim, colocou mesmo, botou o time pra cima, marcando o Sampaio na saída de bola do Sampaio, tanto que pressionou que num erro do lateral direito, Luiz Gustavo tinha entrado no segundo tempo no lugar do Watson, cometeu um erro ali na saída de bola, roubaram a bola da equipe do Sampaio e a equipe do Remo fez o gol de empate. E aí o Sampaio pagou caro o preço, o senhor Felipe Surian é o responsável por esse resultado. Agora é o seguinte, tem algumas coisas a pontuar aqui. Eloy fez uma excelente partida, concordo com você, Juliano.
Técnico, isso. Inteligente, isso. Saída de bola, isso. Fez ótima cobertura. Exato. Pelo lado esquerdo do lateral boliviano.
Exatamente, distribuindo no meio de campo, cabeça erguida, roubando bola, fazendo cobertura, verdade. Foi uma partida excelente do Eloy, uma partida excelente do Pimentinha. Ciel, mais uma vez, completamente isolado, completamente isolado. Teve algumas oportunidades que foi o quê? Bola de que ele foi, bateu falta. Que ele é um jogador que já fez gol de falta.
O próprio Pimentinha lançou pra ele na paralela, na diagonal, e ele tava sem time.
Sim, completamente isolado e não teve oportunidade de gol, porque não chegou na bola. As oportunidades reais foram as faltas que ele bateu, que foram erradas, por sinal. O Jean Silva entrou no segundo tempo no lugar do Pimentinha depois da contusão.
Não acrescentou.
Não acrescentou. É um jogador bom. Eu não vou dizer que o Jean Silva é um jogador ruim, não. Ele é um jogador bom.
Mas sabe o que eu senti?
Teve sua importância.
Desde que ele saiu da titularidade,
ele sentiu.
Tá mais motivado.
Isso.
E isso, vou te falar uma coisa, o que tem acontecido no Sampaio, na minha opinião? Essas mudanças sistemáticas e sem convicção fizeram com que o Surian perdesse a mão do grupo. Hoje, muitos jogadores do Sampaio visivelmente estão revoltados com a falta de critério técnico de saída e manutenção no time. Ele não usa a meritocracia, ele não usa a lógica de raciocínio e por isso dentro do próprio grupo do Sampaio, né, eu tenho funcionários que me passam informação lá dentro do Sampaio, que ele treina de uma forma e joga de outra.
O que eu tenho uma informação de bastidor, o fato concreto é ele modifica muito o time todo jogo. Por exemplo, no jogo de ontem, Juliano, ele botou Canu pra jogar, não foi? Canu! Há quanto tempo que o Canu não jogava de titular na equipe do Sampaio? Eu fiquei impressionado.
Não, ele nunca jogou, foi a estreia dele.
Mas exatamente, eu fiquei impressionado, tava no elenco já, não jogava, mas tava no elenco. Que esse cara botou Canu? Aí o Alisson tinha acabado de chegar de viagem, pra mim não é um jogador, vamos dizer assim, pra ser titular do Sampaio, e ele botou o Alisson de titular. Pra mim o Mascarenhas é mais jogador que ele, é uma opinião particular que eu tenho aqui. É mais jogador que ele, tanto que entrou no segundo tempo. Então ele faz algumas alterações assim que são...
Eu não sei explicar. Eu acho que os dois se equivalem, são dois bons jogadores. Agora, o Alisson chegou outro dia. O Mascarenhas vinha jogando bem.
Bem, tá jogando bem. É isso que eu tô dizendo.
Por que que ele tirou o Mascarenhas do time? Isso não dá pra entender.
É isso que eu tô falando, não dá pra entender. O Mascarenhas, pra mim, até tem uma diferença da sua opinião, porque eu acho ele mais jogador que o Alisson. Mas é o que o senhor tá falando. O Alisson chegou ontem, e aí pega a camisa e veste, o Mascarenhas jogando bem, ele tira. Eu acredito, aí já é uma opinião. É uma opinião, não tenho informação de bastidores, mas eu acredito que existe alguém que está modificando isso, a escalação do time do Sampaio. Não é mais o Felipe Surian que escala o Sampaio.
Ele perdeu o comando.
Perdeu o comando, não é ele.
Ô Greg,
não é
e ele. Nesse momento, seria oportuna a modificação, a queda do Felipe Surian, a contratação de outro técnico, sabendo que o Sampaio já não pode mais inscrever ninguém. Dia 30 foi o prazo final.
É, aí é que tá, Juninho. O Sampaio anunciou, inclusive, a contratação do Baraka, né, volante, que teve passagem pelo Vitória da Bahia, da Ponte Preta, jogou bem no Vitória, me lembro do Baraka na Ponte Preta, jogou muito bem lá há muito tempo. É, não tem mais a possibilidade de contratar, você tá certo. Aí é que tem que... É a questão, Juninho. Se vale a pena demitir o Felipe Surian agora, tendo em vista esses resultados negativos, sequência muito grande já.
Greg, mas é perceptível que ele está perdido. É perceptível que ele não encontra mais o 11 certo.
É
perceptível que ele não tem convicção sequer no que vai fazer. O Greg, e emocionalmente ele está tão abalado, que ontem com um público de 1.700 torcedores, foi menor do que o jogo contra o Brusque, teve 2.300, para sair de campo, ele teve que esperar todo o elenco do Sampaio para sair junto com os jogadores, para poder não sofrer aquela pressão maior por parte do torcedor. E mesmo assim, sofreu.
É, aí é que tá, Jurinha. Eu sempre defendo a manutenção de técnicos no cargo, porque eu acho que o trabalho tem que ser realizado quando contento. Agora, eu concordo totalmente com você. O Felipe Surian está completamente perdido. Está perdido. E o mais grave, para mim, o Sampaio tinha duas características boas, que era consistência defensiva, perdeu totalmente, isso aí já acabou, né? Das melhores defesas do campeonato. E tinha velocidade de contra-ataque e poder de decisão. O Sampaio não desperdiçava tantas oportunidades de gol. Criava e fazia. E acabou. E se resume a apenas uma jogada. Estica a bola pro Pimentinha. É muito pobre, muito pouco. Por isso que parte da torcida já afirma, né? Já grita, já pede o fora Surian.
Eu sei que o Sérgio tem um acordo com ele de caráter, que é justamente o fato dele ter ficado no momento em que foi feita uma oferta financeira muito vantajosa para ele do CSA, e o Sérgio garantiu para ele que ele ficaria até o final. Mas é hora do próprio filho Felipe Surian reconhecer que ele não tem condições mais de comandar o time do Sampaio.
Ele pode reconhecer que ele perdeu o comando mesmo, verdade, que perdeu o comando do elenco, e aí se o técnico perde o comando do elenco...
Ferreira praticamente disse isso ao final do jogo.
Pois é, exatamente. Se o técnico reconhece isso, ele tem aqui a grandeza de entregar o boné e dizer não dá mais pra mim, porque senão ele só vai afundar o time. Antes de encerrar, fica uma crítica aqui ao Sampaio Correia por ter anunciado tardiamente em suas redes sociais que crianças menores de 12 anos não poderiam entrar no estádio.
Ah, isso é um absurdo, porque desde o primeiro momento do protocolo na volta do torcedor, você tem razão, era pro Sampaio ter comunicado.
Isso, apesar de todo mundo saber que crianças menores de 12 anos não tomam vacina, mas elas não são culpadas de não tomar vacina. Isso é nacional, a partir de 12 anos toma. Aconteceu muitos casos ontem no Castelão de pessoas que levaram seus filhos menores de 12 anos e não puderam entrar na porta. E aí voltaram para casa. Aí você está segmentando e excluindo uma parcela muito grande da população por conta de falta de comunicação. Olha a besteira. É isso aí.
Obrigado, Gregório Dantas. Boa observação, hein? O Esporte em Debate fica por aqui. Até a próxima, gente.